DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Os Estados Unidos da América e a Rússia acordaram a realização de uma conferência sobre a Síria em finais de maio. Nela devem participar representantes do regime e da oposição. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, realçou a urgência de realizar a conferência o quanto antes. Por seu lado, Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, vincou a participação de todos os grupos que representam o povo sírio, sem exceções. John Kerry falou da importância da iniciativa e que considerou poder constituir um mapa para uma nova Síria sem violência. O presidente dos Estados Unidos disse que o seu país está totalmente preparado para se defender e apoiar aliados como a Coreia do Sul das ameaças da Coreia do Norte. Barack Obama fez estas declarações durante uma conferência de imprensa conjunta com a sua homóloga da Coreia do Sul, Park Geun-hye, depois de se reunir com ela na Casa Branca ontem. Por sua vez, Park defendeu uma cooperação mais estreita na defesa e política económica com Washington. Esta é a primeira viagem exterior da presidente sul-coreana desde que tomou posse há 2 meses. Nesta quarta-feira, ela deve discursar nas 2 câmaras do Congresso norte-americano. A Somália vai receber apoio político e financeiro de muitos países para a reconstrução das estruturas do Estado. Só a União Europeia comprometeu-se em disponibilizar 44 milhões de euros para a construção da justiça e da polícia, informou o primeiro-ministro britânico David Cameron no final de uma conferência internacional para a Somália que decorreu ontem em Londres. Além disso, Cameron sublinhou a necessidade de combater a fome. Os participantes apreciaram ainda os progressos significativos na luta contra a pirataria ao largo da costa da Somália. No entanto, a milícia islâmica Al-Shabaab continua a ser uma ameaça à paz e segurança no país. A seita Boko Haram atacou a cidade de Bama, no norte da Nigéria, matando mais de 55 pessoas. De acordo com o exército, 200 islamistas fizeram ataques coordenados contra quartéis e esquadras da polícia militar. Os islamistas, alguns dos quais uniformizados, incendiaram vários edifícios. Eles também invadiram uma prisão e libertaram 105 prisioneiros. O Boko Haram luta pela implementação de um Estado Islâmico no país. Angola poderá sair da lista dos países menos avançados e passar para o grupo de países de rendimento médio, informa a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. A subida deve-se aos elevados níveis de crescimento que alcançou nos últimos anos e a organização considera que a aposta do executivo angolano nas pequenas empresas vai acelerar o crescimento económico. Os critérios para abandonar o grupo dos menos avançados baseiam-se nos progressos macroeconómicos e sociais, no aumento significativo do Produto Nacional Bruto, do índice de capital humano e na redução do índice de vulnerabilidade económica. Dos PALOP, até agora só Cabo Verde abandonou o grupo de países menos avançados. E neste grupo permanecem ainda Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, propõe mais 1 ano de mandato para o escritório da ONU na Guiné-Bissau, mas sugere uma reformulação que contempla a abertura de delegações regionais e um segundo representante especial. Esse pilar seria chefiado por um representante do secretário-geral, mantendo-se José Ramos Horta, atual representante especial de Ban Ki-moon, no cargo, mas com mais tempo para diplomacia e para mobilização de apoios para o país. Ban Ki-moon defende que o processo político na Guiné-Bissau deve ser visto numa perspectiva ampla e em 2 fases, uma até as eleições e outra depois, para a implementação de reformas-chave, o que tem de requerer um acordo pós-eleitoral. Ainda na Guiné-Bissau, a greve dos professores continua. Recorde-se que estes profissionais iniciaram ontem uma greve de 30 dias úteis, cujo término vai coincidir com o final do ano letivo. Caso a greve seja cumprida na íntegra, o ano letivo deverá ser considerado inválido, visto que esta é a 3ª greve dos professores só este ano, que levaram a muitos dias de aulas perdidos. Os sindicatos reivindicam o pagamento de 8 meses de salários em atraso e de professores que são novos ingressos e professores que estiveram doentes e 7 meses de atraso para professores em processo de efetivação, entre outras exigências. Hoje deve haver mais uma reunião entre sindicatos e governo. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
No sul de Angola, a fome ameaça milhares de pessoas. Contingente das Nações Unidas na República Democrática do Congo será liderado por um comandante brasileiro. Estados Unidos da América e Rússia aproximam-se para resolver a crise síria. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 8 de maio de 2013. A seca que afeta 2 anos a província do Cunene, no sul de Angola, está a ameaçar cerca de 1 milhão de pessoas, disse em entrevista à DW África Pio Hipuniati, bispo de Ondjiva, capital da província. Segundo o bispo, a situação é alarmante e, caso não sejam tomadas medidas apropriadas e urgentes, adivinha-se o pior. O governo provincial já anunciou que foram tomadas algumas medidas para acudir as populações mais afetadas, mas alerta, contudo, que há falta de alimentos e de água para as populações da região e para o gado.
Este ano não choveu e não temos colheita nenhuma, de maneiras que a fome ameaça, de uma forma séria, ameaça as pessoas e assim como também ameaça os animais. Esta é uma população que tradicionalmente vive da agricultura e da atividade. Então, não houve agricultura e os animais também estão ameaçados porque nem água há, nem alimentos para os mesmos há.
Senhor Bispo, esta seca é das mais severas dos últimos 10 anos, por exemplo?
É das mais severas. Eu, pelo menos, não tenho memória dela. Nós estamos numa zona onde ciclicamente se repetem as secas e muitas vezes até as enchentes, as enxurradas. Nos últimos anos, o povo não conseguiu cultivar porque choveu muito. Mas os últimos 2 anos são de seca. E este, então, é de seca extrema.
Senhor Bispo, então adivinha-se um ano muito difícil para a província do Cunene?
É um ano muito difícil porque a seca desta vez está generalizada. Em outros anos tem sido localizada, mas desta vez é geral. De maneiras que não haverá sítio onde as pessoas recorrerem. Por isso lançamos o apelo para que as pessoas que puderem, pessoas de bom coração, pessoas sensíveis, possam acudir-nos. De outra maneira, teremos morte de pessoas e do gado, claro.
Quando fala de morte de pessoas e gado, já tem mais ou menos uma ideia do número de pessoas ameaçadas por essa fome?
O número de pessoas, neste momento, ronda cerca de 1 milhão de habitantes que a região tem. Por isso, a situação é preocupante.
Mas, nos anos anteriores, a Caritas tem ajudado muito a população. E este ano, como é que vai ser?
Nos outros anos, de facto, a Caritas e outros organismos têm ajudado a população. Desta vez, os nossos armazéns estão vazios. Fomos também apanhados um pouco de surpresa, porque nos últimos anos a Caritas empenhou-se muito nos programas de desenvolvimento, tinha quase abandonado os programas de assistência e agora devemos assistir. Mas como assistir sem nada? Onde encontrarmos alimentos?
E a próxima colheita será no próximo ano?
Este mês seria mês de colheitas. Desta maneira, a próxima colheita será daqui a 1 ano, lá para maio, próximo ano.
E faça uma situação dessa, é evidente que o governo já tomou medidas.
O governo também já tomou medidas e esperamos que, de fato, essas ajudas cheguem o mais rápido possível. Porque se não chegarem, daqui a 3 meses, as populações esgotam o mínimo que havia, aquelas que ainda tinham alguma coisa, daqui a 3 meses acho que ninguém mais terá nada.
Mas a assistência prestada até agora pelas autoridades é a água, alimentos, cobertores. Concretamente, o que é que tem sido essa assistência das autoridades para com essas pessoas?
Neste momento começaram a assistir com água, com cisternas. Felizmente ainda existe água no subsolo. As pessoas cavam e ainda encontram água em algumas zonas, mas há zonas em que não é possível. E então, para ali, envia-se cisternas. Mas para tanta gente e que vive dispersa, a coisa será muito complicada. Há pessoas que estão a sair de outras regiões, sobretudo à busca de melhores pastos para os seus animais. E suspeito mesmo que dentro de 1 mês ou 2, algumas escolas fecharão porque não haverá água nessas zonas.
Esta foi uma entrevista com Pio Hipuniati, bispo de Ondjiva, capital da província angolana do Cunene, conduzida por António Rocha. E sobre o tema, temos a seguinte pergunta. Acha que medidas de prevenção contra a fome são levadas a sério em África? Caro ouvinte, fale-nos também sobre os efeitos da seca no seu país. Manda a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A missão de paz na República Democrática do Congo terá um novo comandante. O segundo maior empreendimento militar das Nações Unidas será liderado pelo general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz. Um desafio nas mãos do novo comandante. Felipe Ferminen, com os detalhes.
Credenciado por desmantelar gangues criminosas na missão do Haiti em 2007, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz terá agora de enfrentar a hostilidade dos rebeldes que recentemente suspenderam o diálogo de paz na República Democrática do Congo. Para Henri Burra Ladi, diretor do Centro de Resolução de Conflitos com sede na província congolesa do Kivu Norte, há ainda um outro fator preponderante. A missão de estabilização da ONU no Congo Democrático, MONUSCO, sofre com falta de credibilidade.
As pessoas aqui não confiam mais na ONU. No ataque a Goma, vários oficiais declararam que a situação estava sob controle, mas pessoas estavam sendo mortas na frente das tropas da MONUSCO.
Goma, capital do Kivu Norte, foi ocupada em novembro do ano passado pelos rebeldes do M23, o grupo armado mais importante do leste do Congo Democrático, numa demonstração de força contra o governo e as tropas da ONU. Henri Ladi diz que o povo congolês está descrente com a ONU e profetiza tempos difíceis para o general brasileiro.
Tememos o aumento da violência. Muitos grupos armados estão criando coligações para se fortalecerem e enfrentarem os capacetes azuis.
Na RDC existem mais de 20 grupos rebeldes. O mais temido é o Exército de Resistência do Senhor, comandado por Joseph Kony, um dos mais procurados pelo Tribunal Penal Internacional. Desde a criação da MONUSCO, em 1999, esta é a primeira vez que a missão contará com uma brigada de intervenção. Os mais de 20 mil militares terão a partir de agora não somente a função de proteger a população civil, mas também a autorização de atacar os rebeldes.
A ONU não é a NATO, mas a ONU, de acordo com o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, também pode usar a força para atacar e lutar contra os rebeldes.
Porém, o desejo do diretor do Centro de Resolução de Conflitos de atacar os grupos rebeldes não é compartilhado pelos representantes das Nações Unidas. Mary Robinson, enviada especial da ONU para a região dos Grandes Lagos, nega o fim da busca por uma solução diplomática. Segundo Robinson, a brigada terá um papel muito mais de dissuasão dos rebeldes do que uma solução militar. A ONU procura, entretanto, encontrar uma solução no âmbito político. Já os rebeldes do M23 alegam que não tem sentido negociar a paz quando a ONU está prestes a utilizar uma brigada autorizada contra eles. Stanislas Baleke, representante político do M23, diz que o grupo armado está pronto e à espera dos militares da ONU. O conflito no Congo Democrático já dura mais de 20 anos e o general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz terá a árdua missão de solucionar a situação. E Henri Burra Ladi está confiante que o general será capaz de levar a bom termo a tarefa.
Se ele vier com uma nova abordagem, com novas estratégias, acredito que ele será muito importante para a RDC.
Philip Feminen, DW.
Os Estados Unidos da América e a Rússia dão passos significativos com vista à paz na Síria. Um encontro entre as duas partes culminou na intenção de realização do encontro inclusivo sobre a Síria. Recorde-se que Washington e Moscovo sempre estiveram em lados opostos no que diz respeito ao conflito sírio. No âmbito dos ataques israelitas contra depósitos de armas nas proximidades de Damasco, os Estados Unidos da América e a Rússia aumentaram os seus esforços para encontrar uma linha comum e resolver o conflito na Síria. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, John Kerry, esteve nesta terça-feira em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin para discutir posições das duas potências relativas ao poder de veto das Nações Unidas à Síria. Recorde-se que a Rússia, com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, recusa-se ao lado da China a votar a favor de uma ação mais dura contra o regime do presidente Bashar al-Assad. Os Estados Unidos e a Rússia concordaram em aproximar o regime sírio e os rebeldes com vista a alcançar uma solução pacífica para o conflito e para propor a organização, o mais rápido possível, de uma conferência internacional sobre a Síria. O acordo pretende intensificar a pressão diplomática para que o conflito seja resolvido. John Kerry mostra-se otimista depois do encontro de Moscovo. Os Estados Unidos acreditam que partilham alguns interesses comuns muito significativos no que diz respeito à Síria. Estabilidade na região, não tendo extremistas a criarem problemas na região e em outros lugares. E eu acho que nós, os dois juntos, no comunicado de Genebra, estamos empenhados num objetivo comum. Essa é a minha esperança, de que sejamos capazes de ir um pouco mais a fundo e ver se podemos encontrar uma base comum. O comunicado de Genebra foi assinado no dia 30 de junho de 2012 pelas grandes potências e definiu o caminho a ser seguido para instaurar um governo de transição sem uma referência ao destino do presidente Bashar al-Assad. Este acordo nunca foi aplicado porque o cessar-fogo provisório previsto também não foi cumprido. Por seu lado, Sergei Lavrov reafirmou que a saída de Bashar al-Assad, exigida pelas potências ocidentais, não deve ser uma condição prévia para as negociações de paz, mas, ao mesmo tempo, a Rússia não defende a sua permanência no poder. E lembramos o tema do dia. A seca que afeta há 2 anos a província do Cunene, no sul de Angola, está a ameaçar cerca de 1 milhão de pessoas. A situação é alarmante e, caso não sejam tomadas medidas apropriadas e urgentes, adivinha-se o pior. O governo provincial já anunciou que foram tomadas algumas medidas para acudir as populações mais afetadas, mas alerta, contudo, que há falta de alimentos e de água para as populações da região e o gado. E a pergunta é, acha que as medidas de prevenção contra a fome são levadas a sério em África? Caro ouvinte, mande a sua resposta, por favor, para afriportuk@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A estrela do cinema chinês e norte-americano Li Bingbing, embaixadora da boa vontade na China, veio alertar a comunidade internacional para a urgência de assumir um combate efetivo ao extermínio maciço de rinocerontes negros pelos caçadores ilegais furtivos. Na Suazilândia e na África do Sul, a espécie está ameaçada em nome de negócios milionários, particularmente com o continente asiático. Mais sobre o assunto com Francisca Bicho.
Peço-lhe que assista este vídeo para aprender mais sobre uma das mais icônicas espécies do mundo, o rinoceronte. Nós podemos ser parte da solução. Nada os vai trazer de volta quando a espécie for exterminada.
Bring them back once they're gone.
Assim começa o discurso da famosa estrela de cinema chinês, Li Bingbing, embaixadora da boa vontade na China para o vídeo promocional do Programa de Ambiente das Nações Unidas. Esta terça-feira, a atriz chinesa veio alertar a comunidade internacional para o palco de extermínio que se vive em África na captura ilegal de rinocerontes negros. Esta espécie, que era a mais populosa de rinocerontes do mundo, hoje só conta com 2.400 exemplares, sendo que só em 2011 foi contabilizado o abate de 400 748 rinocerontes. Este grupo representa uma das principais 5 espécies de fauna africana, que faz gerar muitas receitas em turismo anualmente para a sua observação. Para além do impacto biológico, este abate tem consequências diretas nas economias nacionais africanas. Na Suazilândia, um dos países que mais tem assistido à morte indiscriminada de rinocerontes, a família Riley tem trabalhado para proteger a espécie desde os anos 70, ajudando o país a reflorescer e a tornar-se um ponto de ecoturismo mundial. Mas nos últimos anos, com a falta de controle nos parques nacionais e nas reservas naturais, os rinocerontes enfrentam cada vez mais um destino incógnito e os cenários que a família encontra descrevem como aterradores.
Encontra-se o rinoceronte com crias bebés, sem corno, só com um alto no nariz. Matam a mãe e essa cria normalmente tenta defendê-la, tenta não permitir que o caçador se aproxime da mãe, mas acabam por matar a cria também. Aí cortam-lhes o corno com uma faca e metade da cara e deixam o rinoceronte ali, onde foi abatido. Como é que se lida com pessoas assim?
Mas o problema da Suazilândia não é tão preocupante como no país vizinho, a África do Sul, onde vive 90% da população mundial de rinocerontes. No Parque Kruger assistiu-se à morte de 252 rinocerontes em 2012 e, após estes dados, Ken Max, diretor do Serviço de Investigação de Crime Ambiental e de Serviços Aéreos da África do Sul, sublinha o risco que a espécie corre.
It's a big threat.
Eu acredito que é uma grande ameaça, um enorme problema para nós. No pior dos cenários, perderemos todos os rinocerontes no continente africano.
On the African continent.
O continente asiático é o destino-chave do comércio ilegal do produto. O corno de rinoceronte é lendário e é usado na medicina tradicional chinesa e vietnamita há milhares de anos, mas Ken Max não consegue aceitar o extermínio da espécie para manter costumes e tradições.
We just find it very difficult to accept.
Para nós é muito difícil aceitar que tenhamos que perder rinocerontes da maneira como perdemos diariamente, para satisfazer aquelas necessidades particulares de um país longínquo.
Li Bingbing, embaixadora da Boa Vontade na China, afirmou no seu discurso que a comunidade asiática pode desempenhar um papel crucial na prevenção do abate ilegal dos rinocerontes em África, dizendo não à compra do corno. Francisca Bicho, DW.
Mais de metade dos alemães encara o Islão como uma ameaça. A percepção é partilhada com vários outros países ocidentais, de acordo com um estudo recente da Fundação Bertelsmann. Já religiões como budismo, hinduísmo ou judaísmo causam uma reação mais positiva. Estas percepções são, em parte, influenciadas pelos média. Como nos conta Glória de Sousa.
Metade dos alemães é da opinião que a religião islâmica não se encaixa no mundo ocidental. A informação consta do relatório Religion Monitor, ou Monitor das Religiões, apresentado recentemente pela Fundação Alemã Bertelsmann. No estudo representativo sobre a importância da religião e dos valores na sociedade, 14 mil pessoas foram entrevistadas na Alemanha e em 12 outros países. 85% dos entrevistados alemães concordam um pouco ou concordam totalmente que se deve estar aberto a todas as religiões. No entanto, pouco mais de metade, 51%, entende a religião islâmica como uma ameaça. O pouco contacto entre muçulmanos e cristãos explica, em parte, esta visão negativa do Islão, considera Detlef Polak, sociólogo especializado em religiões e coautor do estudo da Fundação Alemã Bertelsmann. No entanto, o judaísmo, o budismo e o hinduísmo são vistos de forma mais positiva que o Islão, apesar de haver ainda menos contacto com aquelas religiões, o que é uma influência dos meios de comunicação social, avalia o sociólogo Detlef Polak.
A imagem que é transmitida pelos média do budismo, pensemos, por exemplo, no Dalai Lama, ou a imagem do hinduísmo, é a de religiões pacíficas que, no fundo, aceitam como verdadeiras o núcleo das outras religiões. A imagem dos muçulmanos, no entanto, está muito associada a fanatismo e agressividade.
doch stärker geprägt ist durch Fanatismus, durch Aggressivität.
Também Ayman Maziek, presidente do Conselho Muçulmano da Alemanha, reconhece a influência dos média na percepção do Islão, mas diz que os próprios muçulmanos devem fazer uma análise.
Es ist auch angebracht, Selbstkritik zu üben, auch von seitens der Muslime.
Seria apropriado que também os muçulmanos fizessem autocrítica, que arregassem depressa as mangas, que se integrem na sociedade e que mostrem claramente que a maioria é gente pacífica e que aceita este país.
Além da Alemanha, o Islão é também entendido como uma ameaça noutros países ocidentais. 60% dos israelitas, 60% dos espanhóis, 50% dos suíços e 42% dos norte-americanos inquiridos consideram a religião do profeta Maomé uma ameaça. Noutros países da Europa, como a França, o Reino Unido ou a Holanda, o Islão tem uma percepção mais positiva do que na Alemanha, o que está relacionado com o elevado nível de educação dos muçulmanos nesses países, explica o sociólogo Detlef Polak.
Alguns imigrantes muçulmanos são particularmente ambiciosos, orientados para determinadas formações e pertencem a um grupo de pessoas em ascensão na sociedade. Outros ficam mais para trás. Mas, na Alemanha, isso não acontece. Não temos uma sobre-representação de muçulmanos altamente qualificados. De uma maneira geral, o nível da qualificação é mais baixo na Alemanha, o que influencia a percepção que se tem dos imigrantes, principalmente dos muçulmanos.
As comunidades islâmicas da Alemanha instituíram desde 1997 o dia 3 de outubro como dia da porta aberta nas mesquitas. Glória Sousa, DW.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Acha que as medidas de prevenção contra a fome são levadas a sério em África? Esta era a pergunta do dia. Helena Ferro de Gouveia está aqui com
as respostas.
Positivas, espero.
Bom dia, Nádia, e um bom dia caloroso aos nossos ouvintes. Eu começo por ler um e-mail que nos chegou de Nacala Porto, de Orlando Jorge Alves. Diz este ouvinte: as medidas de combate à fome em África não são levadas a sério. A população está a passar fome e enfrenta os desafios das mudanças climáticas. Deve-se tomar medidas de precaução para minimizar os impactos destas alterações climáticas. De Faísa Adjó, da Guiné-Bissau, chegou-nos uma mensagem. Adoro o vosso programa, mas o tempo em português é muito pouco. Infelizmente é o que temos e fazemo-lo com carinho. Raul Sozinho escreveu-nos no Facebook. É lamentável esta situação. Silvia Idealista Gabriel diz que, de facto, as medidas não são levadas a sério. Cecílio Emídio Tembe diz: o problema grande é que os políticos esquecem que somos nós que votamos e não nos dão valor. Manuel Nhampa Medina diz que, também em Moçambique, as medidas de prevenção à fome não são levadas a sério. Valentino Schauk, em Moçambique, diz: nós vivemos o mesmo, não há métodos de prevenção contra calamidades. Calton da Costa, de Quelimane, em Moçambique, diz o seguinte: do meu ponto de vista, acho que não são levadas a sério as medidas de luta contra a fome. Na minha opinião, cada um luta por si contra a sua própria fome. Não existe um combate coletivo, porque a fome não é um problema dos dirigentes africanos. É um problema dos pobres famintos africanos. Em Moçambique, o governo pouco ajuda na agricultura. Alison Leal, do Brasil, escreve: a população do Nordeste do Brasil vive a mesma situação. É lamentável. Agostinho Isaías diz: José Eduardo dos Santos em África, com José Eduardo dos Santos em África, essas medidas não são levadas a sério. Os próprios dirigentes só lutam para encher os seus bolsos. Em Angola, na província do Uíla, município do Chipinde, vive-se uma situação grave, em que certos munícipes capinarão as estradas e as ruas das vilas e só são pagos 2 quilos de arroz. Os alunos do ensino secundário estudam em péssimas condições, Não temos luz elétrica nas ruas. A via que dá acesso ao município do Covango está em péssimas condições. São os lamentos deste ouvinte. Joca Chambala escreveu: na minha opinião, o governo local não perde tempo a ajudar as populações locais. Acaba por usar esse tempo a apoiar os países estrangeiros que estão interessados nos recursos naturais do país. Foram estas opiniões dos ouvintes. Nádia.
Muito obrigada. Antes de fecharmos, temos para uma última notícia. Nenhum cemitério de Massachusetts, nos Estados Unidos, aceita o corpo de um dos autores dos atentados de Boston. O corpo de Tamerlan Sanayev encontra-se numa funerária que está a ser criticada e atacada por aceitar a guarda do corpo do alegado terrorista. O governador do estado declarou na segunda-feira que não se vai envolver nesta questão e que é um assunto familiar. Está completa a informação por hora. Tenha um bom dia.